Muito bem, de novo, nosso foco é o caso de gripe aviária e principalmente nesse sentido, a contaminação desse caso para as demais proteínas. E hoje o nosso foco aí é o mercado do boi gordo. Quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Alberto Pessina, consultor de mercado, fundador da Agromove. Seja bem-vindo, viu, Pessina? Obrigado por estar mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas e nesse momento delicado que a gente precisa entender possíveis cenários e entender o que pode acontecer aí com o mercado do boi gordo, impactado ou não por esse caso de gripe aviária. Num primeiro momento foi um susto, Pessina, já começo relatando isso para você. Na sexta-feira a gente viu muitos pecuaristas tentando correr para evitar uma contaminação nos preços da arroba também. Faz sentido esse movimento? Enfim, o que que a gente precisa entender desse processo e até que ponto o caso de gripe aviária pode impactar nos preços da arroba? Seja bem-vindo.
Olá, Alexandre, tudo bem? Obrigado aqui mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês aqui. É muito bom estar nesse bate-papo aqui. Vamos lá, vamos tentar. Vamos entender a situação atual, né? Bom, primeiro a gente precisa entender que o Brasil é o maior exportador, né? Exporta aí 35% quase do mercado, né? Então ele tem um volume, um market share muito grande. E nessa exportação, né, dos exportadores, a gente tem alguns que fizeram bloqueios regionais, que aí o efeito é muito menor, porque quando você bloqueia regionalmente, a gente consegue direcionar essa carne do Rio Grande do Sul, onde está o problema, para o mercado interno e eventualmente jogar isso, outras logísticas para a gente jogar de volta ao mercado. Então, você reduz bastante o impacto disso. Agora, tem grandes problemas aí que devem tentar os nossos negociadores, né, na política internacional, devem tentar negociar, que é a China e a Europa, que juntos aí mais ou menos compõem aí 15% do nosso volume exportado, e isso vai ter um impacto então significativo nas exportações, e eles bloquearam o país como todo, né? Então eles não bloquearam só a região, bloquearam tudo, então automaticamente essa carne entra aqui para dentro. O que que significa esse volume de 15% entrando aqui dentro? Mais ou menos significa que a gente vai ofertar 7% a mais de carne de frango no mercado interno do que a gente vinha ofertando. É um volume razoável e isso impacta, sim, o frango, né? Deve ter algum efeito aí sobre o preço. O preço do frango caindo, né, automaticamente você tem aí um efeito de substituição sobre a carne bovina, que seria as donas de casa falou, opa, vamos comprar um franguinho porque está mais barato, né? Não vou levar uma carne bovina essa semana porque o frango está barato. A relação de troca entre o frango e a carne bovina está baixa, né? Historicamente, mais ou menos 1 quilo de carne de frango você leva em torno de 2,5, acho que é 2,5, uma boa relação é 3,5 quilos de frango por 1 quilo de carne bovina. E nós estamos perto das mínimas, né? Que são ao redor de 2 quilos por 1 quilo de carne bovina. Então, nós estamos muito perto disso, então essa relação vai piorar um pouquinho, mas ela estava favorável à carne bovina. Tá? Então, tem que entender esse quadro, é o quadro que está em volta desse cenário.
Bom,
O que pode vir? Vamos lá, pergunta aí.
só para a gente amarrar direitinho. O que deixa de ir para exportação vai para mercado interno, vai para mercado interno, aumenta a oferta, pressiona preço. E daí a carne de frango vira uma grande concorrente aí da carne, bovina. Isso já chegou no preço da arroba, Pessina?
O que a gente vê no primeiro momento a gente já tinha o preço da carne bovina caindo bastante, né? Então a carne bovina tem caído bastante. A tendência natural é os mercados reagirem negativamente de cara. Ninguém sabe, não fez uma grande análise, então o mercado é movido muito à expectativa. Então é o que você comentou aí, na sexta-feira muita gente procurando venda de boi e tudo mais, correndo atrás. O primeiro movimento é esse aí. Sempre com pouca informação, as pessoas correm atrás para fazer vender o que precisava vender, aliviar ali para tentar fugir do problema. E os mercados futuros pioram a situação porque eles também derrubam. Então você teve uma queda na semana passada, após a notícia aí, acho que foi de uns R$ 2, R$ 3. Hoje de manhã eu estava olhando, caiu mais 2, 3, ou seja, o mercado saiu ali de uns 302, 303, está 296 hoje de manhã. Né? Então, também piora aí as expectativas, o pessoal não sabe o que fazer, não tem onde defender e vai entregar o boi. Então, acho que esse é o primeiro quadro. Agora, a gente tem que olhar para as possibilidades aí, né? E vamos tentar levantar aqui, Alexandre, algumas premissas, né, do que seria, que deveria acontecer ou deve e pode melhorar esse mercado, né? E aí a gente precisa monitorar para ver se isso vai acontecer. Seria um quadro que eu acho muito provável, né, que sejam coisas boas acontecer. Eu acho que, com o Brasil, muito importante nesse mercado, a China é um grande comprador e a Europa compra um volume razoável também, eles não vão ter onde buscar essa carne, uma vez que o Brasil é o maior exportador, né? Eles vão tentar buscar isso no mercado, mas vão encontrar uma certa dificuldade de repor isso de uma forma rápida, né? Então, é mais provável que, ao invés disso, eles haja uma negociação, e o Brasil é bom nisso, em tentar regionalizar. Se a Europa e a China regionalizarem, partirem para esse que vários outros países já fazem, ou seja, elas só precisam fazer uma mudança lá, isso alivia muito o mercado. Então, aí, o Rio Grande do Sul representa 15% da nossa oferta, né? Essa carne vai para o mercado interno e nós vamos por outros estados suprir isso, e o mercado vai se equilibrar mais rápido, não vai ter um impacto tão grande, né? Então, eu acho que esse seria um lado que eu acho que o Brasil vai agir rápido nisso, e estamos acreditando que esses países vão tomar a decisão por esse lado. Se isso ocorrer, ótima notícia, o impacto será bem menor. Segunda coisa que é muito importante, o Brasil agir sanitariamente rápido. Se a gente vê, e o Brasil é bom nisso, tá, gente? Então, assim, o Brasil, nós temos experiência de regionalizar, experiência em conseguir contornar esse efeito rapidamente. Então, se o Brasil conseguir contornar esse foco, segurar ele ali no Rio Grande do Sul o mais regionalizado possível, e as ações que foram feitas aí pelas granjas que foi impactada foram muito rápidas e eficientes, se a gente conseguir contornar isso rápido, nós regionalizamos isso, não deixamos escapar para outros estados, então o bloqueio fica ali naquela região, e aí a gente consegue contornar isso e voltar ao mercado. O histórico que a gente vê em outros países que tiveram problema é uma solução em torno de 6 meses, tá? E aí vai depender do Brasil, da eficiência do Brasil. Então, se esses dois lados forem para esse caminho positivo, né, aí o impacto vai ser bem menor.
Bom, então, a ação rápida no controle e a regionalização das exportações, isso é fundamental que aconteça, enfim, que a gente tenha essa solução ou essas condições o mais rápido. Mas a gente sabe que nem tudo é do jeito que a gente quer, né, Pessina? E às vezes pensar em cenários um pouco mais complicados faz parte aí da nossa rotina. Vamos dizer que não se consegue convencer China e União Europeia sobre essa regionalização e que, como você disse, eles dependem aí da carne bovina, da carne de frango brasileira, pelo volume, pela quantidade que eles conseguem comprar aqui do Brasil. Não tendo essa disponibilidade da carne de frango, eles podem buscar alternativas em outras proteínas e isso pode ser um outro cenário?
Positivo. Boa pergunta, Alexandre. Eu acho que, sim, como eu disse, o Brasil é o maior exportador e a China é o maior comprador do maior exportador, né? Então, ela vai ter dificuldade em conseguir resolver. Ou ela toma uma atitude pela regionalização, ou caso ela não faça isso, provavelmente ela vai ter que buscar ou comprar frango em outro lugar ou carne substitutas, né? E aí entra a carne bovina novamente, que é uma carne que tem sido cada vez mais apreciada na China, e aí você tem aí uma demanda, então, por essa carne bovina que aumentando. Esse impacto da carne bovina ter barateado, a gente já é, hoje, o boi mais barato do mundo, né? Então, nós estamos com preços para vender muito bons, né, em termos do boi. E o segundo ponto é, se a gente baratear mais o boi, quer dizer, nós ganhamos mais competitividade, né? Então fica mais atrativo ainda para a gente vender, não só para a China, mas como para qualquer outro importador que tem interesse em comprar carne bovina. Então, eu acho que sim, esse é um segundo efeito que pode minimizar o impacto na carne bovina desse efeito. Só que não é instantâneo, né? Então, o primeiro momento realmente é um rearrumar essa cadeia, né, para ela e as negociações fluírem para esse segundo lado. Então, isso às vezes tem um impacto de curto prazo um pouquinho mais pesado e logo em seguida ele tende a se arrumar. Por interesse das cadeias começando a se rearrumar.
É, daí a gente resolve o problema da exportação, resolve entre aspas, né, Pecina? Mas temos uma alternativa, digamos, para o problema da exportação, mas e para o problema da oferta interna, ainda não, né?
Não tem a solução para oferta interna. Como eu disse, a relação de troca hoje está muito favorável para a carne bovina. Provavelmente ela piora um pouco, né? Mas aí, vamos dizer, como é uma cadeia, né? É como eu disse, são vários pontos que vão se rearranjando na cadeia e dependem das medidas tomadas. Então, é muito difícil de você conseguir prever, poxa, o impacto de 10, 20, até porque é o primeiro caso no Brasil desse tipo de situação. Então, você não tem o histórico também para falar, poxa, o tamanho da medida é essa aqui, o tamanho da a experiência em controle disso, será que vai ser bem sucedido da forma como a gente vai fazer? Então, você não tem todas as respostas para colocar esse ponto na mesa, né? Qual é o empanado? Vai cair 10, 15%? Muito difícil da gente colocar esse ponto. Eu acho que tem sim um impacto de uma certa forma os futuros já estão precificando, mas os futuros talvez estejam exagerando. E um terceiro ponto que eu colocaria aqui, Alexandre, é a oferta de carne brasileira, né? Então, se você pegar aí o mês de abril, nós já tivemos uma oferta praticamente igual à do ano passado. De janeiro de 2023 até hoje, nós tivemos 2 meses que a oferta do ano atual foi menor do que menor ou igual à oferta do ano anterior. Uma foi em novembro do ano passado e outra foi agora em abril, que os dados preliminares estão indicando que a oferta está muito próxima. Então, assim, você já vê uma mudança na cadeia de carne bovina. Em termos de desaceleração dessa cadeia. Somando-se o ano, nós estamos com 5% a mais de volume de carne entregue no mercado interno, quando no ano passado, nesses primeiros 4 meses, nós estávamos com 12%, 13% a mais de carne. Então já há uma desaceleração do volume de carne ofertado, e isso talvez vá aumentando ao longo do processo aqui, ao longo dos meses vai mudando esse ciclo pecuário, né? Ainda estamos ofertando mais, mas está desacelerando. E as exportações estão caminhando relativamente bem, né? Apesar do ano passado a gente ter exportado mais em relação ao ano anterior, esse ano nós estamos exportando bem também. Então são volumes recordes aí de exportação que aliviam e fazem com que o mercado interno esteja bem enxuto. Então você pegar quanto cresceu o consumo de carne esse ano em relação ao ano passado, 2%. Então, é um crescimento muito pequeno, é quase que uma estabilidade. O consumidor brasileiro já não está vendo, nós estamos exportando o que está sobrando. E o consumidor não está crescendo. Então, assim, é o mercado que está se apertando da carne bovina e vai trazer. Então, pode pintar oportunidade. Essa baixa aqui, eu quero dizer que pode ser uma bela oportunidade para você olhar a longo prazo e falar: poxa, será que ao invés de vender, será que não vale a pena eu comprar para apostar numa alta que pode ocorrer nos próximos meses? Né? Ainda
Boa.
mais considerando aí o tempo de controle e tudo mais. Eu
Ou
acho que.
seja, o cenário não é tão, o cenário não é tão devastador assim, né, Pecina? A gente tem que olhar o copo meio cheio aí e as possibilidades que os cenários podem trazer. Tem uma pergunta aqui do Rafael Guimarães, mas se o frango está contaminado, o correto não seria descartar? Ou é um caso apenas para pressionar ainda mais o mercado?
Vamos lá, o controle da granja é descartado na hora. Ele não sai da granja, eles incineram todos os frangos que estão na granja e controlam aquilo. Então, aquele frango contaminado, onde foi detectado, ele é eliminado do mercado. Acabou. Tá? Então, esse frango não vai para o mercado. Agora, tem mais frango no Rio Grande do Sul, certo? E não foram infectados. Não tem problema nenhum. Então, esse sim pode se manter sendo ofertado ao mercado interno. Não tem problema no frango. Então, a questão é justamente essa: você agir rápido, eliminar, mostrar que você está fazendo o controle de eficiência, dar todas as justificativas e transparências para o mercado internacional, e ser muito rápido e transparente. Quanto mais rápido e transparente, mais o mercado internacional confia em você. Então, você ter essa medida. Então, é importante ser claro aqui, uma boa pergunta aí do Rafael para esclarecer a pessoa, que o frango que é contaminado, ele é eliminado do mercado. Ele não vai para o mercado, ele é incinerado na granja, fechado, incinerado, e a granja fica isolada. Eu não lembro a regra, mas acho que é por 2 meses, tem uma regra, ela fica isolada por um período, sem produzir nada, até ela poder voltar a produzir, certo?
Muito bem. O João Henrique também tem uma pergunta nesse sentido. Ele diz o seguinte: uma mãe brasileira compra carne de frango com suspeita de gripe aviária, mesmo noticiado dizendo que não faz mal? Será que essa coisa do psicológico não atrapalha também na comercialização e a gente achar que toda a oferta de frango vai ser absorvida no mercado interno não é ingenuidade, de repente, Pessina?
Atrapalha sim. Desculpa, não ouvi o nome do rapaz, mas
É o
atrapalha
João
sim.
Henrique. João Henrique.
João Henrique, atrapalha sim. A primeira notícia é uma retração, mas aí vai a transparência. E as mídias podem nos ajudar muito nisso, da gente ter transparência e esclarecer para o consumidor que essa carne é eliminada e que o restante não tem risco, né? Então tem que mostrar essa clareza. E aí vai a mídia poder nos ajudar nisso com uma transparência e clarear essa notícia para o nosso consumidor.
Muito bem. Bom, resumindo então, o que a gente precisa contar agora é que a habilidade dos nossos negociadores seja grande o suficiente para mostrar que é um foco regionalizado e que dá para trabalhar com o resto do país, e daí a gente não interrompe as exportações, a gente só remaneja as exportações e, claro, que tudo dê certo a partir de agora e que novos casos não apareçam, né, Pessina? E que isso não seja um complicador aí para as nossas relações internacionais. A gente viu que os Estados Unidos passaram aí por bastante dificuldade no controle da gripe aviária por lá. Será que isso. Qual é a sua opinião, né, na verdade, sobre essa situação aqui no Brasil? Será que isso pode acontecer também?
Então, depende da eficiência sanitária. A gente, como eu disse, nós não temos uma experiência clara, né, de problema aqui em nossa eficiência nesse controle. O que a gente sabe, a gente normalmente nós somos bons, nós tivemos com outros casos sanitários, o Brasil não, o Brasil foi muito eficiente no seu controle, ele passou a aprender a controlar esse tipo de caso. Então, assim, eu acredito que nesse lado sanitário, o nosso governo é muito eficiente, ele sabe fazer, né? E olha, estou vendo aqui os Estados Unidos, apesar de a gente estar falando tudo, nos Estados Unidos foram 6 meses de controle, ou seja, dentro da média do que a gente conversou, né? Olha, Filipinas, 5 meses para controlar, Países Baixos, 6 meses para controlar. Itália, 1 ano de controle. México, até hoje não controlou, né? Tinha uma baixa patogenicidade, até hoje teve problemas aí com o vírus H5N2. Enfim, depende dessa eficiência sanitária. Eu acho que o Brasil é bom, o Brasil sabe agir com isso, sabe responder com isso. E eu estou acreditando que a gente consegue dar uma boa ação. Outra coisa que eu acho que é bom, o Alexandre, é que o Rio Grande do Sul, ele está lá embaixo, né, isolado. Praticamente você controla a fronteira dele de uma certa forma bem mais fácil do que você controlaria no Mato Grosso do Sul, ou que você controlaria no Paraná, que tem uma área maior. Então a fronteira do Rio Grande do Sul é uma fronteira mais fácil, talvez, da gente controlar, eu diria, né? É um estado com crescimento econômico, com uma pujança, né? Então ele tem equipe, uma condição de fazer um bom controle. Então eu acho que sim, eu estou um pouquinho otimista, acreditando que a gente consegue fazer uma resposta rápida,
Boa.
pela nossa experiência. Posso estar errado, e por isso eu coloquei, é uma premissa. E a gente, premissa a gente acompanha, premissa a gente não dá ela como certa, né? Mas eu acho que a premissa é essa, observar isso e observar esse lado da regionalização das exportações. Se a gente conseguir esses dois pontos, eles vão minimizar muito o impacto. Vão zerar? Não, mas vão minimizar.
Boa. Muito bom. Alberto Pessina, meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Obrigado por trazer aí a sua visão e principalmente traçar esses cenários possíveis aí para o mercado e o mercado do boi gordo, que num primeiro momento tende a ser afetado, sim, mas daí vem aqueles cenários de possibilidades e o copo meio cheio, a gente tem que acreditar nisso também. Obrigado, viu, Pessina?
Obrigado a vocês, a gente fica à disposição aí. Quem quiser saber mais, acompanha a gente ali. A gente tem um material muito legal que mostra as mudanças de mercado. Então, a gente começa a perceber a mudança e como é que esse mercado está reagindo e aí projeta o cenário de preço. A gente consegue projetar essas mudanças.
Muito
Então, estamos à
bom.
disposição, tá
Valeu.
bom? Muito obrigado, Sérgio.
Grande abraço,
Tchau.
Pessino. Até a próxima.